Papa Francisco, que Maria conceda a paz onde quer que se ouça o barulho de armas. O Santo Padre enviou uma mensagem à Igreja Francesa, que celebrou 150 anos de peregrinações nacionais ao Santuário Mariano de Lourdes, nos dias da Assunção. O mundo precisa da proteção da Virgem diante das preocupações e desafios atuais. Nesse mês de agosto, celebram-se os 150 anos do início das peregrinações ao Santuário de Nossa Senhora de Lourdes, na França. A data foi festejada com uma grande peregrinação nacional no dia 15 de agosto. Durante a celebração eucarística, foi lida uma mensagem de saudação do Papa Francisco, que sublinhou a importância desse tipo de devoção. Hoje, mais do que nunca, escreve o pontífice, o mundo precisa da proteção de Maria diante das dificuldades, das inquietações e dos desafios do tempo presente. Voltemo-nos, portanto, com firmeza em direção a ela, porque ela é nossa mãe e nós somos os seus filhos, exortou Francisco. O Papa então faz uma série de súplicas, pedindo de modo especial à Rainha da Paz que interceda junto a seu filho para que esta paz tão desejada seja estabelecida onde quer que se ouça o barulho de armas. E prosseguiu, que ela inspire sentimentos genuínos de amor fraterno no coração de todos, para que as sociedades cresçam harmoniosamente no respeito pelos outros, salvaguardando sua dignidade e seus direitos, e para que ninguém seja deixado de lado. Que a Mãe de Jesus proteja as famílias de maneira especial, os pais que carregam o fardo diário de uma grande responsabilidade, os jovens, tão ricos em potencial, mas muitas vezes preocupados com o futuro ou, infelizmente, já impedidos por muitas restrições, os idosos, ricos em sua experiência e sabedoria, mas muitas vezes abandonados e negligenciados. Que ela conforte os doentes, os solitários, os marginalizados, os exilados ou refugiados, todos os que sofrem. E não quero deixar de saudar a todos os doentes, disse o Papa, e deficientes aqui presentes, que sempre vêm em grande número a Lourdes, para buscar o consolo de Maria, e que, junto com aqueles que os acompanham, dão ao mundo um testemunho eloquente de fé e caridade. Parolin, no Sudão do Sul. Poder do perdão dissipa medos e cria fraternidade. Quarto e último dia no Sudão para o cardeal secretário de Estado, que chegou a Juba na última segunda-feira. Na manhã desta quinta-feira, a acolhida em Rumbek, no estado dos Lagos, seguida pela missa pela paz e a reconciliação. É tempo de virar a página para dar espaço à justiça e à paz. O cardeal Pietro Parolin cita o Papa Francisco e pronuncia palavras cheias de esperança em Rumbek, no Sudão do Sul, durante a missa pela paz e a reconciliação. No Senhor Jesus, que depois de sua morte na cruz e ressurreição, apareceu entre os discípulos assustados, dizendo-lhes: a paz esteja com vocês. Todo medo pode ser transformado. Hoje essas palavras, continuou o cardeal, são dirigidas a nós. A ausência de justiça e paz, observou o secretário de Estado, gera medos e sentimentos de impotência. Quando o medo prevalece, cede-se à tentação de colocar a confiança mais nas próprias armas do que no poder do perdão, de confiar mais nos nossos meios do que na transformação que vem do Senhor ressuscitado, tornando-nos incapazes de nos comprometermos com a justiça e a paz e construir uma comunidade mais fraterna. Alargam-se as causas da discórdia, como as desigualdades econômicas. Cedemos à ira, à desconfiança, ao orgulho e ao egoísmo. O medo também pode surgir de dentro de nós mesmos, da realidade do pecado. Mas Cristo expulsou o pecado, venceu o medo, revelou o amor perfeito, frisou o cardeal Parolin, fazendo um apelo à comunidade eclesial que faz parte da sociedade humana e traz consigo as mesmas dificuldades e contradições. A Igreja é a esposa de Cristo, não uma agência humanitária ou uma empresa, continuou. Fazemos parte da Igreja porque Deus nos chamou, confiando-nos o Ministério da Reconciliação. Alguém não se torna membro da Igreja por ser contratado, como em um escritório, ou por atribuições de projetos no âmbito da educação ou da saúde. Somos servidores do Evangelho, afirmou Parolin. Pertencemos uns aos outros pela nossa fé cristã, independentemente da nossa proveniência ou tribo de pertença. Qualquer dano causado a uma única pessoa, a um irmão ou uma irmã, prejudica toda a sociedade, continuou o cardeal Parolin, exortando a renunciar à violência como meio de resolver as diferenças. É o perdão obtido de Cristo na cruz a chave para a justiça e a paz. A não violência é a única forma de superar as divisões dentro de uma comunidade. Cardeal Parolin recordou então, citando as palavras do Papa Francisco durante sua visita ao Sudão do Sul em fevereiro passado, que fazendo-se pequeno e deixando espaço para o próximo, no qual se reconhece um irmão, torna-se grande aos olhos do Senhor. Forte o apelo a abandonar os ídolos da honra pessoal e do prestígio, para ir além das diferenças e da pertença a grupos étnicos. Ser Igreja, acrescentou ainda Parolin, não significa apenas ter recebido o batismo de uma vez por todas ou participar passivamente de alguma celebração. Daí, a exortação a receber com frequência os sacramentos da Eucaristia e da Reconciliação, a valorizar o compromisso cristão no matrimônio ou na vida consagrada. A família é a primeira escola da sociedade e a vida religiosa é vital para a missão da Igreja, chamada para servir, não para comandar. Tenham coragem, exortou o secretário de Estado. Este é o momento de se comprometer. Vejo seu entusiasmo, seu potencial e o desejo de se envolver. A celebração eucarística foi animada por cantos e danças tradicionais. Esta manhã, assim que desceu do avião em Rumbeck, Parolin foi acolhido com aplausos e homenageado pelos habitantes da diocese com expressões de afeto e coroas de flores. Interpelado por um jornalista, o cardeal logo expressou sua alegria por estar novamente no país. Estou me tornando um cidadão do Sudão do Sul. É sempre um prazer estar aqui, afirmou, especificando que a sua viagem se realiza no seguimento da visita ecumênica do Papa Francisco em fevereiro passado com o arcebispo de Cantuária e o moderador da Igreja Presbiteriana da Escócia para promover, fortalecer, encorajar o processo de paz, reconciliação e paz no Sudão do Sul. Igrejas e casas e cristãos incendiadas no Paquistão. No distrito de Faisalabad, locais de culto e casas cristãs foram devastados por uma multidão enfurecida, incitada por extremistas islâmicos. Um episódio de suposta blasfêmia contra o profeta Maomé e a profanação de páginas do Alcorão, atribuídas a um cristão, Raja Mashir, provocaram uma onda de violência no Paquistão nesta quarta-feira, com ataques a igrejas e residências em Jaranwala, distrito de Faisalabad. Uma multidão instigada por extremistas atacou até 6 igrejas e várias casas de cristãos. Recordamos que na homilia da ordenação episcopal do novo núncio no Paquistão, em Angola, no dia 12 de agosto, Dom Germano Penemote, cardeal Pietro Parolin chamava atenção para o fato de que o Paquistão é um país com potencial considerável, mas que deve enfrentar difíceis desafios. Um país de maioria muçulmana onde, para além das normas em vigor, nem sempre é fácil garantir o pleno respeito pelos direitos das minorias religiosas. O cardeal secretário de Estado convidou o novo núncio a testemunhar aos cerca de 1,5 milhão de fiéis católicos residentes no país asiático a atenção do Papa e da Santa Sé para sua comunidade, para que, sentindo forte vínculo com a Igreja Universal, possam ser fortalecidos em sua fé e buscarem caminhos de diálogo com os fiéis do Islã e de outras religiões. Esse diálogo, disse o cardeal Parolin, é muito necessário se quisermos nos reconhecer como irmãos e irmãs, independentemente de nossas diferenças, e eliminar qualquer risco de manipulação da religião e qualquer inaceitável legitimação da violência. A simples descoberta de páginas do Alcorão no chão, acompanhadas de uma carta contendo comentários blasfemos e o nome de Raja Mashid, foi suficiente para desencadear a fúria e indignação da população local, desencadeando protestos em grande escala. A situação saiu do controle quando multidões passaram a atacar casas de cristãos e incendiar igrejas, entre as quais três igrejas presbiterianas, uma igreja católica, uma igreja Assembleia do Evangelho Pleno e uma igreja do Exército de Salvação, todas atingidas. Centenas de cristãos de Janavala foram forçados a fugir com medo de suas casas que foram invadidas. Yashir Bhatti, um cristão de 31 anos, disse à agência France Press: eles quebraram as janelas e portas e levaram geladeiras, sofás, cadeiras e outros utensílios domésticos para empilhá-los na frente da igreja e queimá-los. Eles também queimaram e profanaram Bíblias. Eles foram implacáveis. O pastor Javed, coordenador do Voice for Justice, testemunhou o ataque. Descrevendo o ambiente como tenso, ele contou à agência Asia News que a tensão cresceu ainda mais quando multidões se reuniram do lado de fora das mesquitas locais, exigindo ação rápida em retaliação à suposta profanação do Alcorão e do profeta Maomé. Em resposta à violência crescente, os comerciantes fecharam suas lojas e os manifestantes bloquearam alguns cruzamentos importantes. Os policiais tentaram restaurar a ordem e garantir a segurança. O comandante, ladeado pelo Mufti Yunis Rizivi, dirigiu-se à multidão apelando à moderação e assegurando aos manifestantes que medidas imediatas devem ser tomadas contra o acusado. Apesar desses esforços, no entanto, algumas facções continuaram a pressionar por ações extremas. O presidente da Conferência Episcopal do Paquistão, arcebispo de Islamabad, Dom José Arsad, condenou veementemente o ocorrido em Jaranwala, apelando ao governo de Punjab para tomar medidas imediatas contra os perpetradores dos ataques. Esses incidentes, escreveu em uma nota divulgada pela diocese, abrem caminho para a insegurança das minorias que vivem no Paquistão. Nossos locais de culto e nosso povo não estão seguros. Há uma investigação transparente sobre esse trágico incidente para que a primazia da lei e da justiça seja restabelecida e uma sociedade melhor seja construída em harmonia e respeito às religiões. O primeiro-ministro interino Anwar Ul, encarregado de conduzir o Paquistão às eleições, respondeu pedindo uma ação rápida contra os responsáveis pela violência.
Quem ama não fica de braços cruzados, quem ama serve, corre ao encontro dos outros para servi-los em nome de Jesus. Ama-se por meio das obras e amar nos faz felizes. Esse é o pensamento do Papa Francisco, divulgado nesta quinta-feira através de um tweet, mas enaltecido em alto e bom tom aos 25 mil voluntários que trabalharam na Jornada Mundial da Juventude de Lisboa no início de agosto. Um serviço de alegria e de amor gratuito ao próximo, revelado no Evangelho e vivido em primeira pessoa por missionários como o padre Renato Queira, fundador da Casa do Menor na Baixada Fluminense. Não satisfeito em abraçar as periferias do Rio de Janeiro, Ceará, Alagoas e Paraíba, o italiano, realizando a sua obra no Brasil há 45 anos, já está há 2 anos presente também na Guiné-Bissau. Matteo Ghiglione, responsável de projetos da Casa do Menor, contou ao Vatican News que o convite partiu ainda de Dom Pedro Carlos Zilli, o primeiro bispo brasileiro na Guiné-Bissau, padre do Pontifício Instituto para as Missões Exteriores, que infelizmente morreu vítima da Covid-19 em março de 2021. Foi o primeiro bispo da diocese de Bafatá, onde exerceu seu ministério por 33 anos, acolhendo inclusive muitos missionários brasileiros num país marcado pela guerra e cuja população é composta por 15% de cristãos de minoria católica. Ajudar custa a todos nós, disse o Papa no último domingo no Ângelus, ao enaltecer aqueles que servem ao próximo, porque não é uma tarefa fácil. É fadigoso, mas é subir em direção ao alto, é ganhar o céu. Isso é serviço de verdade, continuou Francisco, ao falar sobre a sua admiração ao voluntariado. Uma dedicação à gratuidade que não vê limitações geográficas, como fez a Casa do Menor ao estender a sua obra até Guiné-Bissau, como explicou Mateu.
Estamos presentes em Bambadinka, uma pequena aldeia no centro do país, onde há tantos desafios. A nossa presença conta com 4 missionários leigos, que pertencem a 2 obras da Igreja, uma a Casa do Menor, e a segunda é a obra Lumen. É um sinal bonito de comunhão entre instituições e já acontece em Fortaleza, no nordeste do Brasil. A atividade que estamos levando à frente é uma atividade de reforço escolar, onde cerca de 60 crianças, adolescentes e jovens participam. Sabemos que a educação é um setor fundamental da vida das pessoas e, portanto, queremos reforçar os jovens que estão estudando para que possam continuar e concluir o ciclo de estudo básico.
E a Casa do Menor sabe do que se trata, pois já formou mais de 120 mil jovens em cursos profissionalizantes no Brasil, oportunizando qualificação para o mercado do trabalho e oferecendo valores através da evangelização do amor de Deus e da pedagogia da presença. O padre Renato Chiera confidenciou ao Vatican News os detalhes da sua igreja em saída.
A África me chama há muito tempo. Eu sempre tive amor pelas periferias. E a África me parecia a grande periferia, porque a África é a grande esquecida. Não se fala da África. Quando nós fomos lá, eu me espantei um pouquinho. Eu conheço o Brasil, porém é outra coisa. Lá a gente volta atrás, volta no medioevo. Não tem nada, não tem tecnologia, não tem luz, não tem água, tem um calor danado. Eu pensava de morrer lá. Me falaram, o médico que encontrei, a saúde é péssima. O médico me falou, ancião como o senhor, não fica mais aqui não. Não fica mais aqui não. Porque lá a média de vida é 50 anos. Mas lá eu já dei o meu coração, porque é o lugar onde a juventude quer ir embora porque não tem perspectiva. E tem uma coisa no coração, estava fazendo a missa numa tabanca, né, num vilarejo. E depois da missa, fizemos a missa quase tudo no escuro, tinha algumas velas. Tinha uma menina de 16 anos com um bebê, filho dela. E ela me entregou o bebê. E eu peguei, não, porque... Ele me falou, mas padre, leva embora. Mas seriamente me fala. Digo, como? Leva embora. O que é que eu faço aqui? O que é que ela faz? Tu tá vendo aqui? Eu não tenho... Eu tenho 16 anos. Qual é o meu futuro? Olha lá na minha casa. Lá não tem nada. Não tem luz. Não tem nada. Não temos escola.
Um futuro que a Casa do Menor quer ajudar a construir na África, junto a crianças, adolescentes e jovens de rua e que são de diversas confissões religiosas, como contou Mateu.
O nosso sonho é de construir um centro polivalente que possa abranger mais jovens e que possa ter atividades lúdicas, desportivas, culturais e também formação profissional. Sabemos que poder transmitir competências técnicas ajuda os jovens a construir concretamente o próprio futuro. Mas o nosso trabalho não é só de transmitir competências técnicas, mas também valores. E estamos abertos a receber pessoas de qualquer religião. Naquela região, a maioria das pessoas são muçulmanos, mas as nossas portas estão abertas para todos.
Estamos aprendendo a evangelizar sem falar o nome de Jesus, a anunciar Jesus sem falar dele, porque Jesus é a presença do amor do Pai. E nós anunciamos Deus através do amor. E nós evangelizamos através de um dado chamado dado do amor. Todo dia jogamos uma frase da palavra de Deus. Ensinamos a amar. Ensinamos a amar os muçulmanos, ensinamos aos evangélicos no Brasil, ensinamos a amar. Então, nós temos. O nosso trabalho não é de católicos apenas, nós somos para todos, as escolhas que eles têm, porque a linguagem do amor é a linguagem universal.
Saudade, igreja, só igreja quando o coração se dá.
Estamos apresentando A Voz da Diocese.
Com a verdadeira cor.